Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Demetrio Magnoli, autor do livro A Vida Louca dos Revolucionários. Este volume foi publicado pela editora Leia.
Demetrio, quais os critérios que você utilizou na escolha dos personagens desse livro?
O primeiro critério foi não escolher os personagens óbvios, sobre os quais já existem inúmeras biografias de variada qualidade, mas muita informação no Brasil. Então, eu fugi de revolucionários como Lenin, Trotsky, Mao Tse-tung e outras figuras carimbadas. A ideia foi procurar personagens menos conhecidos, mas de alguma forma relevantes, nem sempre pelo mesmo motivo relevantes, e que, sobretudo, tenham coisas a dizer, ou tinham coisas a dizer, que continuam no debate atual, que fazem parte de um debate atual. Então, esses 12 personagens que eu escolhi são caras que estão entre nós, de alguma forma, até hoje.
Demetrio, apesar das diferenças, é possível estabelecer algumas semelhanças entre esses dois personagens?
A semelhança básica é que eles são revolucionários. Isso quer dizer o seguinte: todos eles imaginavam que estavam lutando contra a velha ordem. A velha ordem significava coisas diferentes para cada um deles. E a nova ordem significava também coisas diferentes para cada um deles, muito diferentes em vários casos. Mas todos eles imaginavam que era preciso fazer uma ruptura radical com o passado. Isso é o que define um revolucionário, que o separa de um reformista, de alguém que quer fazer reformas sociais ou políticas. Então, esse é o único traço em comum que existe entre eles: a obsessão pela ideia da revolução, que é uma obsessão contemporânea. Desde a Revolução Francesa, de 1789, a idade contemporânea é obcecada pela ideia da ruptura radical com o passado, de um novo começo num mármore limpo, vamos dizer assim. E o livro é menos sobre os 12 personagens e mais sobre o significado dessa obsessão.
John Reed não conhecia a história nem a economia do México, porém escreveu um livro brilhante sobre esse país no México insurgente. Ele também não falava russo, mas produziu um clássico sobre a Revolução de Outubro, 10 dias que abalaram o mundo. Demetrio, do ponto de vista literário e jornalístico, o que chama mais a sua atenção na obra do Reed?
Chama atenção duas coisas. A primeira coisa, o fato de que ele é sempre um jornalista. Isso quer dizer o seguinte: os fatos são sempre fundamentais para John Reed. Ele não subordina os fatos, ou ele pelo menos tenta nunca subordinar os fatos à ideologia dele. Ele sempre procura o fato, no México e na Rússia. Ele escreveu muita bobagem, principalmente em México Insurgente, tem muitas passagens que são incorretas do ponto de vista de uma análise histórica, sociológica da situação. Mas a grande qualidade de jornalista dele é que ele não fugia do fato. E a outra característica interessante no John Reed é que ele é um revolucionário. Então, especialmente no maior clássico dele, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, existem sempre os dois personagens, e é isso que eu procurei tratar no livro, os dois personagens que escrevem juntos, o revolucionário e o jornalista, mas quase nunca existe uma compatibilidade entre esses dois personagens. O jornalista é aquele que se orienta pelo fato, o revolucionário é aquele que se orienta por uma visão do futuro. Então, o conflito entre um e outro nos 10 dias que abalaram o mundo faz com que o texto seja, na verdade, não um, mas dois. Existem dois 10 dias que abalaram o mundo misturados no mesmo texto. O que eu procurei fazer no capítulo foi mostrar como um, o do jornalista, nega o outro, o do revolucionário. No fundo, esse capítulo é uma tentativa de fazer um guia de leitura dos 10 dias que abalaram o mundo.
Provavelmente é aos meus livros que mais me apego, mas produzi muito menos que desejaria, apressadamente, sem poder me reler, lutando. Meus livros tiveram um destino singular. Na minha primeira pátria, a Rússia, e exatamente porque eu pretendia servi-la sem mentiras, foram proibidos, todos, antes mesmo de serem publicados. Meus livros encontraram uma boa acolhida na França e na Espanha. Destruíram-nos na Espanha e ignoram o que aconteceu a eles na França. Nos Estados Unidos, salvo duas exceções, os editores conservadores consideraram-nos demasiadamente revolucionários e os editores de esquerda demasiado antitotalitários, isto é, duros demais em relação ao regime stalinista.
Demetrio, quais os motivos que o levaram a resgatar a figura do Victor Serge?
Victor Serge é um dos maiores escritores do século XX. O texto dele é maravilhoso, é lamentável que ele seja pouco conhecido, porque a leitura de Victor Serge é um prazer imenso para qualquer pessoa que goste de bons textos. E Victor Serge, ele foi o primeiro crítico profundo dos sistemas e dos partidos totalitários. Sem nunca deixar de ser um revolucionário de esquerda, um semi-anarquista, ele fez a primeira grande crítica, antes de outras críticas mais conhecidas, né, o Zero Infinito e outras mais conhecidas, ele fez a primeira grande crítica do totalitarismo na União Soviética. Essa crítica não é uma crítica teórica, ela é teórica, porque ele sempre consegue fazer teoria, mas é uma crítica biográfica, ele viveu tudo aquilo. Ele participou da Revolução Russa, ele esteve presente na prisão no momento em que a União Soviética se transforma num Estado totalitário. E ele consegue traduzir isso como biografia de primeira, como história de primeira e como teoria do totalitarismo. Então é o personagem que eu mais gosto dos 12 que eu escolhi aí para o livro.
Demetrio, Victor Serge estava em Berlim. Em outubro de 1921, houve a tentativa do Outubro Revolucionário Alemão. Você afirma que esse acontecimento abre as portas para a ascensão do stalinismo. Por quê?
A derrota da segunda tentativa de Revolução Alemã, a primeira tentativa de Revolução Alemã tinha sido 3 anos antes, 2 anos e meio antes, com a Rosa Luxemburgo, etc. Essa segunda tentativa de Revolução Alemã, ela é derrotada e isso encerra um ciclo. Isso encerra o ciclo dos grandes levantes operários revolucionários que se seguiram à Primeira Guerra Mundial na Europa. Esses levantes revolucionários, essa circunstância revolucionária, era a aposta dos bolcheviques de 1917. Os bolcheviques de 1917 na Rússia diziam: não existe socialismo num só país. E a revolução vai se espalhar para a Europa porque a guerra produziu uma situação revolucionária. de fato tinha produzido uma situação revolucionária e, de fato, houve várias tentativas revolucionárias, em particular duas na Alemanha e na Hungria, muito importantes. A derrota dessa última tentativa na Alemanha fecha o ciclo daquele momento revolucionário, isola a Rússia como o único Estado socialista e, ao isolá-la, cria as condições para a cristalização do poder de Stalin, de um poder totalitário, na União Soviética. É por isso que esse momento histórico é extremamente importante.
Родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
Тут и вся моя родня набежала.
А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, ванек, во солдаты.
Не ходил бы ты, ванек, во солдаты. Красной армии жмяки, чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся.
Demétrio, a tomada e o massacre da fortaleza de Kronstadt pode ser considerada como divisor de águas na Revolução?
Sem dúvida. É naquele momento, um momento dramático, né? A Rússia passava fome, a guerra civil estava no seu auge na Rússia e os marinheiros de Kronstadt, que tinham sido um dos núcleos revolucionários de 1917, eles se revoltam contra o regime bolchevique que tinha sido instalado na Rússia. A revolta de Kronstadt é o momento em que o partido bolchevique passa a atirar em operários revoltados. Esse momento é um momento dramático para todos os participantes. Os líderes bolcheviques jamais tinham imaginado que se chegaria a isso, que o governo lhes colocaria um fuzil na mão e faria com que eles atirassem contra revolucionários, que eram os marinheiros de Kronstadt. Então, aquele sim é um momento chave na história da Rússia e faz parte desse processo no qual a maré montante da Revolução começa a andar para trás. Kronstadt na Rússia e as derrotas das revoluções na Alemanha e na Hungria fazem parte do mesmo processo de isolamento dos bolcheviques no poder de Estado na Rússia e de construção de um regime de ditadura na Rússia.
Nós temos razão, camaradas. Razão como a pedra de ser dura, como a relva de crescer, pois a revolução não se extinguirá. Sem nós, nada restaria senão o concreto armado, as turbinas, os alto-falantes, os uniformes, os explorados, os farsantes e os fingidos. Detenhamo-nos um momento ao sol. Talvez nos aprisionem esta noite, nos subterrâneos da segurança. Tenham consciência disso para apreciar a doçura do sol. E eu vos ensino a sabedoria. Vocês se deitarão um dia num beliche sob uma desesperadora penumbra. Lembre-se então do sol desse instante. Não há felicidade maior na vida, exceto o amor, que o sol nas veias.
E o pensamento? O pensamento?
Ah, mas o que há agora na nossa cabeça é um sol de meia-noite. Glacial, que fazer se é meia-noite no século?
Somos os homens da meia-noite. O que mais chamou a sua atenção no romance Meia-Noite no Século, do Vitor Sarche?
Meia-Noite no Século é um dos romances mais bem escritos do século XX. Ele é ficção, mas ele é uma ficção histórica que retrata a repressão stalinista na Rússia. Ele retrata o momento em que o Estado soviético, já transformado numa ditadura totalitária, começa a perseguir os dissidentes e perseguir os antigos revolucionários. Ele é, na verdade, uma discussão ética e moral, mais do que uma discussão histórica. Ele faz uma discussão ética e moral sobre o direito à dissidência e sobre o funcionamento de um sistema totalitário, o impacto de um sistema totalitário sobre os seus agentes, sobre os indivíduos que operam a máquina de repressão num sistema totalitário. A leitura de Meia Noite no Século é maravilhosa, é um romance pouco conhecido, eu nem sei se existe tradução no Brasil de Meia Noite no Século, mas é uma sugestão aí para as editoras, né, que o traduzam rápido, porque é um grande livro.
Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò.
Demetrio, secondo você, existe uma perfeita sincronia entre o futurismo italiano e o fascismo, mas isso não implicava numa ausência de conflitos. Você poderia citar alguns?
O conflito principal, ele se dá pelo fato de que o futurismo, embora os futuristas fossem grandes adeptos do fascismo e fanáticos, em alguns casos, adeptos do Mussolini, os futuristas italianos eram artistas. E nessa condição, eles queriam fazer a arte que eles queriam. Eles não queriam orientações do Estado sobre a arte. Eles queriam ser artistas individuais, exercer a sua individualidade, exercer a sua imaginação. E é esse o conflito que vai se dar. Esse conflito vai se manifestar de uma maneira muito curiosa. A posição de Mussolini sobre a arte sempre foi uma posição política muito esperta. Mussolini nunca quis criar uma arte estatal definida na Itália, porque ele sabia que com isso faria com que artistas de outras correntes deixassem de ser parte da sua base de apoio. Mas em função dessa esperteza política, ele acaba tendo uma posição correta sobre a arte. Quer dizer, o Estado não deve controlar a arte, o Estado não deve fazer o que Stalin fazia na União Soviética, o que Hitler fazia na Alemanha. Mussolini é diferente sobre isso, por más razões, isso não importa, mas é diferente sobre isso. Os futuristas, e em particular Marinetti, eles queriam algo muito curioso. Eles queriam, ao mesmo tempo, a liberdade de serem artistas e a chancela estatal para as suas obras de arte. Marinetti queria uma arte estatal desde que fosse a dele e desde que se conservasse a liberdade de criação dos futuristas. É claro que ele não podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele teria uma arte estatal e ele se tornaria um funcionário de Estado e um propagandista de Estado, ou ele teria a liberdade da arte e o futurismo não seria uma arte oficial, não teria a chancela do Estado italiano. É essa contradição que eu procuro analisar e discutir no capítulo sobre o Marinetti.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.